Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, pessoas ligadas aos Sons do Brasil de todo domingo aqui pelas ondas da Rede USP de Rádio 93,7 São Paulo, 107,9 Ribeirão Preto e pelas ondas da internet aí pelo www.radio.usp.br. Hoje, mais uma vez, recebendo aqui para a gente fazer aquela salada bacana de todo domingo com boa música, bom papo e muita informação dentro da cena indie, o nosso artista de hoje, músico, cantor, compositor, lançando o CD novo, Esfera, Paulo Novaes, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Eu que sou ouvinte assíduo da Rádio USP. É um prazer maior estar aqui nesse programa que dá a oportunidade de mostrar tanta gente boa e é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
A gente é que agradece você ter aceito esse convite nosso, tá ok? E, como sempre, trazendo aquele tempero para a nossa salada de bons papos e boas ideias aqui, a empreendedora cultural e uma das sócias do Partiu, que é uma empresa de crowdfunding, a gente fala tanto de crowdfunding, hoje a gente vai entrar um pouco mais no assunto. Natália Saad, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Paulinho. Muito feliz em estar aqui nesse encontro hoje. Estou me sentindo em casa aqui com o Paulinho Novaes, que fez parte já do Partiu. E que bom representar pela primeira vez o setor de crowdfunding, que eu acho que é também um fomento importante para a música independente no Brasil.
Legal, obrigado. E por uma grata coincidência, realmente, convidei a Natália, convidei o Paulo Novaes e não sabia que o trabalho do Paulo tinha sido produzido através da plataforma do Partiu. Então, essas gratas coincidências do nosso meio musical está acontecendo nesse momento no Sons Brasil. Como eu falei, agradecendo realmente a presença de vocês. A partir desse momento, vocês estão colocando a assinatura de vocês no capítulo 66 da história do Sons Brasil, tá ok?
Prazer é
enorme.
Vai ser um bom papo.
Legal. Dando início nesse nosso papo, então, Paulo Novaes, CD Esfera na área. Fala pra gente um pouco dessa nova obra na mão aí.
Bom, como você mesmo disse, o CD foi viabilizado através do Partiu, que é uma plataforma de crowdfunding. E o CD, acho que a forma com que ele foi viabilizado representa muito a maneira que ele foi feito mesmo, produzido. Porque desde o início, o pessoal do Partiu sempre me deu um apoio muito grande. Então, ele foi um disco coletivo, assim. Desde a viabilização dos recursos financeiros até a produção. A pré-produção foi feita por toda a banda que me acompanha desde que eu comecei a tocar minhas músicas. Quando eu tinha 14 anos, que é o Gabriel Altério, Bruno Piazza, Igor Pimenta e Pedro Altério, que divide a produção comigo. Tem participações das meus maiores parceiros na música, que são a Bruna Caran, que é minha prima, o Dani Black, que é meu amigão, parceiro. E o próprio Pedro Altério também. Então, eu costumo dizer que o disco não é meu. O disco é de todo mundo que faz parte do meu círculo social de vida e eu tenho muito orgulho de ter conseguido concluir esse projeto e agradeço sempre que eu posso e agradeço mais uma vez agora pro Partiu, que sem eles esse sonho não seria possível.
Maravilha, legal, já trazendo a Natália pro papo então. Natália, já entrando nesse assunto do crowdfunding, já tivemos artistas e outras pessoas de outros segmentos que tiveram aqui, que viabilizaram o seu projeto através do crowdfunding, nas suas mais variadas plataformas por aí. Hoje, no caso, especificamente, estamos falando do Partiu. Da onde surgiu essa ideia, de repente, de criar o Partiu, tá, propriamente dito? Vamos lá.
Bom, o Partiu hoje nós somos em 6 sócios, são 3 atuantes e 3 sócios investidores. Na época, em 2012, quando começou essa conversa, existiam algumas já, poucas plataformas de crowdfunding no Brasil, nenhuma focada em cultura. E aí o meu sócio, o Carlos Gaiotto, tem uma produtora de vídeo, e aí na época, em 2012, ele queria muito captar para fazer um documentário que tinha um pouco apelo comercial, né, de distribuição. E aí ele viabilizou isso passando o chapéu, na verdade, imprimindo boletos mesmo pra família, amigos. E aí, a partir disso, ele falou: olha, eu acho que precisa de uma plataforma focada nos artistas, pra conversar com eles, pra ter o olho no olho, pra explicar como funciona. Vou fazer o Partiu. E na época, como eu trabalhava numa agência digital, eu fazia muita produção com ele, né, de vídeos e tal. E ele veio pra mim e falou assim: ah, Natália, com a sua experiência no digital e tal, queria que você me auxiliasse para fazer essa plataforma. Eu falei: eu te auxilio só se eu for sua sócia, porque eu já era uma apaixonada por cultura, desde música, teatro, cinema, e principalmente pela cultura independente, aquela que chega em poucas pessoas, né? Então, às vezes, eu via coisas até na internet que facilita, mas eu falava: como isso não surgiu, né? Como isso não aconteceu? Então, fez muito sentido esse convite e estamos desde então no ar com muitas produções independentes. São mais de 80 projetos viabilizados pelo Partiu. E aí é isso.
Bacana. Paulinho, vou aproveitar, já vamos começar a botar pimenta no negócio aqui. Vamos mandar um som ao vivo pra galera já?
É pra já.
Bora então, o que nós vamos mandar pros ouvintes do Sons do Brasil aí?
Vou mandar aqui, como eu falei que o disco ele foi feito em parceria com muitas pessoas. O disco ele tem três parcerias, né? As músicas são todas minhas, exceto três. E uma delas é uma parceria com um grande amigo e que é uma grande referência pra mim. Eu tenho a sorte de ser amigo e parceiro dele na música, que é o Danny Black. E é uma música que se chama Pequenas Coisas. Espero que vocês gostem.
Ok, então, Pequenas Coisas com Paulo Novaes ao vivo aqui no Sons Brasil. Voltamos daqui a pouco.
Quando você me pede aquelas coisas, as coisas que você me pede sempre, e sempre quando faço estão erradas, e você nunca mais está contente, e eu nunca mais tranquilo estou. Quando você me pede aquelas coisas, aquelas que você me pede sempre, e que eu não posso errar. De um dilema andar por perto, na casa de um casal apaixonado, se um lado é sempre 100% certo, o outro certamente está errado. E como eu posso me sentir aceito na condição de homem imperfeito, quando você me pede aquelas coisas, se eu não posso errar? Se a cada novo assunto vem a guerra, certo dedo aponta o que erra, e hoje logo cedo me acusa de não de pendurar aquela blusa, e de repente já está confusa, sentindo que queria diferente. E assim deixamos que pequenas coisas envenenassem nosso ambiente. É quando como sempre você chora e diz que para sempre irá embora. E eu me sinto só. As coisas que você me pede sempre, e sempre quando faço estão erradas, e você nunca mais está contente, e eu nunca mais tranquilo estou. Quando você me pede aquelas coisas, aquelas que você me pede sempre, que eu não posso errar. Quando você me pede aquelas coisas, as coisas que você me pede sempre, e sempre quando faço estão erradas, e você nunca mais está contente, e eu nunca mais tranquilo estou. Quando você me pede aquelas coisas, aquelas que você me pede sempre, que eu não posso errar.
Voltando então, depois de Pequenas Coisas com Paulo Novaes aqui. Paulo, aproveitando, você já falou aqui no início do programa, você vem de uma família bastante envolvida já na coisa da música, né? E o seu início, na verdade, deu lá nos Trovadores Mirins, é isso?
É, eu costumo dizer que eu comecei a... Quando eu nem sabia o que eu tava fazendo, eu já tava lá vestido com roupa dos anos 30, me apresentando nas janelas de São Paulo.
Fazendo as serenatas.
Fazendo as serenatas nas janelas, pois é. Que é os Trovadores Urbanos, é um grupo que foi criado pela minha tia Maída Novaes. E eles têm um grupo, né, que fazem shows e tal, que tem o Juca Novaes, também meu tio. Mas ele tem uma empresa de serenatas, que existe até hoje, super conhecido. Tem uma das coisas que eles oferecem, os Trovadores Mirins, que são as criancinhas que vão lá e cantam. Então todo mundo da família, querendo ou não,
tem que fazer o estágio ali.
Então é muito louco. Depois de gravar o disco e já tá na estrada, eu olho pra trás e vejo que foi de extrema importância, assim. Porque querendo ou não, cara, eu tava abrindo voz com 6 anos, eu nem sabia o que eu tava fazendo. Então a musicalidade, ela entrou em mim de uma maneira tão... natural e profunda que as coisas aconteceram muito naturalmente. E aí eu fiz serenata, eu cheguei a estudar piano quando eu era criança, mas nunca fiquei apaixonado assim pelo piano. Até o dia que eu comecei a ter pelo na perna, aí começou a ficar meio estranho, né? O menininho de bigodinho já fazendo serenata. Aí eu falei, não, chegou, agora já era, calma. E aí comecei a tocar violão com 11 anos. E foi muito louco, assim. Eu comecei a tocar violão e eu tinha aula com a minha tia Lucila. Enfim, né? Você viu que na minha família é aula com a tia, não sei o quê. E ela dá aula de inicialização musical. Então, eu gostei tanto do violão que ela deu um mês de aula pra mim e falou, meu, não tem mais o que te ensinar. Já acabou aqui, vai procurar outro professor. Mas eu, em vez de procurar outro professor, comecei a compor já logo com 11 anos. No começo eu não mostrava muito, até um dia que eu fiz uma música, quando eu tinha 13 anos, eu fiz minha primeira música, que eu considero, que foi, eu perdi dois avós no mesmo ano, e aí eu fiz uma música em homenagem ao meu avô, e aí foi quando eu me apresentei pra família, assim, como compositor, porque também é difícil, né, você tá na família, ele só tem grande, só fera, meu, como é que você vai chegar lá mostrar uma música, eu tinha isso, eu falei, não, eu só vou mostrar uma música quando for pra emocionar mesmo, e aí eu aproveitei esse momento, enfim, desde então, aí compor, cantar, pra mim é a coisa mais natural do mundo.
Tá no sangue já.
Tá no sangue.
Legal. Nathalie, você falou que vocês já tiveram mais de 80 projetos aí no Partiu. E em off aqui a gente conversando, você falou uma coisa interessante, que hoje nos Estados Unidos o crowdfunding é praticamente a base da maioria das produções. Fala um pouco pra gente disso daí, até pra galera entender como que isso tá crescendo realmente no mercado.
É, bom, o crowdfunding no mundo, ele já movimenta mais de 30 bilhões de dólares em produções. Nos Estados Unidos e na Europa, a maioria dos músicos, e aí eu não tô falando apenas do artista independente, mas às vezes até, por exemplo, um Foo Fighters já se apresentou numa cidade por crowdfunding. Por quê? Porque é uma troca muito justa, né? Os fãs fazem com que aquela produção aconteça. É, até no Partiu esse ano, a gente teve uma cantora que já tava no seu quinto disco, a Bluebell, que voltou pro crowdfunding, né, pra gravar o quinto disco dela, que antes era inédito. A gente só tinha, na verdade, músicos que estavam começando, iniciando o trabalho deles. Então, o que eu vejo no Brasil hoje é o crowdfunding amadurecendo, né? Pessoas que talvez antes não cogitavam buscar o crowdfunding pra se apresentar, pra poder financiar um disco, um CD, um DVD, um show, hoje buscam essa alternativa. É um novo formato que eu acho que veio pra ficar.
Porque o crowdfunding, na verdade, é o seguinte, ele não tá ligado simplesmente a você criar um produto. Como você falou, você pode, de repente, financiar uma turnê,
Tem mil e uma possibilidades.
Exatamente, a gente tem de tudo. Tem o artista que tá gravando o EP, tá gravando disco, tá se apresentando numa turnê, tá gravando DVD, ou um livro mesmo, um escritor que quer vender o livro dele. Ele coloca, ele experimenta, fala assim, galera, é isso que eu quero produzir. É, vocês gostam? Vocês topam vir comigo?
E o legal disso, eu acho que é exatamente a questão. Você traz o seu público pra junto de você. Quer dizer, ele se sente realmente parte daquele trabalho, né? Acho
que esse é o grande barato, né? As pessoas exatamente se sentem importantes, porque o mínimo valor que a pessoa contribuiu ali faz toda a diferença, assim. Porque de grão em grão, foi assim que eu consegui. E, cara, eu acho isso fantástico, assim. Eu me sinto muito orgulhoso de ter conseguido viabilizar com a ajuda das pessoas que quiseram viabilizar. Inclusive, a campanha, ela tinha um mote, né? Porque assim, eu já sou compositor há muito tempo e tal, mas nunca tinha gravado CD. E aí, todo mundo chegava, pô, o que é seu CD, Paulinho? E aí, a campanha que a gente fez foi tipo essa. A gente pegou todos os meus amigos músicos da cena, fazendo um vídeo falando, Paulinho, e seu CD, cara?
Grava seu CD.
Grava seu CD, cara.
Então, foi uma coisa que não era ele pedindo.
É, o pessoal pedindo.
E aí, ficou, as pessoas postavam hashtag nas redes sociais, Paulinho, grava o seu CD. Daí, então, começou isso.
Exatamente.
E isso mostra, hoje, o CD do Paulinho impresso, né? Ele tem ali o nome de todas as pessoas, acho que foram 200, sei lá quantas pessoas.
Mais de 200 pessoas.
Mais de 200 que contribuíram e levam o nome nos agradecimentos.
Legal.
E isso mostra a relação do crowdfunding com o seu público, e essa relação não é uma relação, a moeda de troca não é financeira. A moeda de troca do crowdfunding são as relações. E não são transacionais. São relações que, pra sempre, e assim, antes, tinha a música, ela já apaixona, ela já mexe com as emoções há mil anos, né? Mas com a relação do artista com seu público era unilateral, né? O fã amava aquele músico, o fã fazia tudo por ele. E hoje a gente, é um diálogo, né?
Tá tendo uma parceria.
Exato.
Assim, né?
O músico pedindo pro cara, fala, pô, me ajuda aí, você não gosta da minha música? Então me ajuda. Aí ele manda, ele aceita, então é uma troca. É
bacana isso. Nathalie, eu vou aproveitar agora, já que você tá falando aqui com a gente, eu vou convidar você pra você dar o Pitaco Sons do Brasil no nosso programa hoje, que é exatamente a indicação de alguém que tá na batalha, assim como Paulo Novaes.
Uhum.
E eu vou pedir pra você indicar alguém que tá aí na correria. para que a galera conheça.
Tá, minha indicação vai ser a Larissa Bach com a música Clara, que é do novo disco dela, Voa, que também foi financiado pelo Partiu. A gente acaba se envolvendo com cada uma das pessoas e cada disco, produto que rola pelo Partiu tem uma emoção, claro, né, pelo lado de ter feito isso acontecer. Mas essa música tem também pra mim, hoje tá uma das minhas músicas mais escutadas na minha playlist do Spotify. É, então essa é a minha indicação hoje.
Legal, então. Pitaco da Nathalie Assad aqui no Sons Brasil. Larissa Bach com a música Clara. Voltamos no segundo bloco.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Música.
escutar, tente ouvir o amor e a solidão. Seja muito sim, um pouco não, não é pecado. Finja não ouvir, e o seu lado negro pode ir. Toda hora é hora de assumir a quem se ama. Tente permitir que cada novo ato de amor floresça e espalhe gratidão por nossa esfera. Tente se ouvir, sentir a própria pele arrepiar, chorar se for preciso aliviar. Toda hora é hora de assumir a quem se ama. Tente permitir que cada novo ato de amor floresça e espalhe gratidão por nossa esfera. Tente se ouvir, sentir a própria pele arrepiar, chorar se for preciso aliviar. Pra que mentir? As suas verdades estão escritas no coração. Pra se ouvir tem que haver coragem aprender com o próprio não. Pra que mentir? As suas verdades estão escritas no coração. Pra se ouvir tem que haver coragem de aprender com o próprio não.
Voltamos então no nosso segundo bloco com a música Esfera, de Paulo Novaes ao vivo aqui. Essa é a música que dá nome ao CD, não é isso, Paulo?
Exatamente. Esfera, ela representa muita coisa, né? Eu lembro que eu tava com essa dificuldade de pensar o nome e tal, e quando eu pensei no Esfera, primeiro porque o Esfera, ele representa um ciclo, né, da minha vida, que tem começo, meio e fim. E eu acho que a vida, ela é feita de ciclos. Então todos os meus discos vão ser ciclos de coisas que eu vivi. No caso do Esfera, conta a história de um relacionamento, junto com o meu amadurecimento pessoal, que foi o período ali quando eu tinha meus 17, 18 anos. E tem algumas coisas que são legais de falar aqui. Por exemplo, a ordem do disco, com exceção de 3 músicas, ela é em ordem cronológica. Então é uma história realmente contada, assim. Fui contando.
Você foi compondo, você foi colocando na sequência.
Aí, exato. Tem uma música do disco que é a penúltima, chama Eu Mesmo. Essa música, ela une os dois assuntos do disco que eu disse. O meu amadurecimento pessoal, o meu encontro comigo mesmo, junto com o relacionamento. Foi muito importante tá junto. Essas histórias andam juntas, né? E essa música eu fiz quando terminou o relacionamento e eu me senti pleno comigo mesmo. E aí vieram outras músicas depois que só deram aquele saborzinho a mais, que foram músicas que eu fiz depois, mas acabaram encaixando perfeitamente. Então é muito louco, porque em 2013 eu já tinha uma ideia praticamente segura do disco, fui gravar ele em 2015, mas acho que essa espera foi providencial pra eu ter feito as outras músicas e pra ter amadurecido a ideia do conceito e tudo mais.
Nathalie, você tava falando aqui da questão desses trabalhos que passam por vocês. A gente nota, quando você falando de um trabalho ou do outro, parece que você se sente parte, você passa a fazer parte desse trabalho, você passa a vivenciar isso daí, não é? Essa é a diferença do Partiu como plataforma de crowdfunding em relação às demais, de repente, você acha exatamente esse envolvimento direto mesmo de vocês dentro dentro do projeto do artista?
É, eu acho que tem a questão de quem eu sou, né? De ser realmente uma apaixonada por isso, pelo que eu faço. Então, eu tento passar isso. Mas também tem uma parte estratégica, porque quando a gente começou o Partiu, a ideia era financiar para viabilizar esses projetos de música. E a gente percebeu que muitos projetos, na verdade, 50% dos projetos de música que entravam no crowdfunding, em todas as plataformas, não se viabilizavam. Tinha que devolver, porque a campanha é tudo ou nada, então tinha que devolver toda a grana. E aí, isso começou a acontecer no Partiu quando a gente lançou, e a gente falou, pô, pera lá, a nossa ideia era viabilizar esses projetos, estruturá-los para que eles não morressem, e aí a gente acaba frustrando tanto o fã quanto o artista, porque acabavam alguns...
E como vocês também, né?
Também, porque... claro. E aí a gente pensou num modelo de curadoria cultural, de consultores culturais, que são caçadores de projetos, que vão atrás e ao mesmo tempo acompanham o projeto do começo ao fim. E a partir do momento que a gente implementou esse modelo, a nossa taxa de sucesso subiu para 80%. Realmente fez a diferença, não só como um formato de financiamento, mas também um formato de financiamento com sucesso, né?
Isso que é perceptível quando você fala dos trabalhos. Eu faço parte disso.
É, exato.
Isso é interessante.
Aí eu como... artista do Partiu e... Mas é exatamente esse ponto que você tocou, é muito importante. Você olhar no olho da pessoa e a pessoa ver o que você quer realmente, te ajuda, dá um suporte o tempo inteiro. E acabou que eu virei parceiro eterno, assim, do Partiu, fiz amigos lá. Então isso eu acho que é o mais importante.
E o interessante disso tudo é aquela coisa, a gente trabalha com o lado virtual da coisa, que é, entre aspas, uma coisa mais fria. E esse envolvimento humano do negócio, acho que traz todo esse calor que acaba mantendo.
Sim, eu falo muito que a gente tenta humanizar o crowdfunding, né?
É, eu acho que é bem isso. Humanizar o crowdfunding, isso
foi
o termo
perfeito.
Certo.
Porque a gente vê as empresas cada vez mais automatizando processos, cada vez mais indo só pro virtual, mas tem algumas coisas que só as pessoas podem fazer.
Porque, apesar de ser uma campanha virtual, aquela coisa, mas é movido por pessoas o negócio.
Exatamente.
Dos dois lados.
E aí, o curador, e aí é o meu papel também no Partiu com os músicos, artistas que passam por lá, são dois apoios, suportes que a gente dá, o técnico e o emocional. Uma campanha de crowdfunding pode ser muito solitária, então você ter alguém ali segurando sua mão falando, calma, vai dar certo, e se não tiver dando certo, vamos escolher outro caminho pra traçar? E aí eu acho que isso que faz a diferença e torna essa parceria tão agradável e eterna. O Paulinho participou do Partiu em 2014, então a gente tá em 2016 e a gente se fala mensalmente, olha, o Paulinho vai tocar, né, que a gente tá com a curadoria no Nibis. O Paulinho tocou esse ano lá pelo Partiu, no palco do Partiu, no Pátio Cidades. Então a gente continua essas relações.
Legal. Paulinho, eu vou convidar você pra gente mandar mais uma ao vivo pro pessoal aqui.
Eu vou mandar uma que não tá no disco, mas ela entrou pro show do disco. Que é uma música que eu fiz esse ano e ela resume muita coisa do que eu sou como pessoa, assim, como personalidade. E ela entrou muito no papo, assim, do disco. Então eu acho uma música legal, eu sempre costumo fazer. Mesmo nos shows do Esfera, ela entrou, que é o Baú do Coração.
Vamos lá, ao vivo aqui no Sons Brasil. Paulo Novaes e o Baú do Coração. Voltamos daqui a pouco.
Tudo que eu vivi foi registrado pelo som. Que desembaralha o pensamento e põe o tom. Que me clareia, toda minha ideia está escrita na canção. Que eu canto agora, dentro da esfera, no baú do coração. A minha história, a sinceridade está no meu som. Cada nova etapa me inspira a compor. Toda minha vida eu serei sempre assim, mesmo que essa história ninguém queira ouvir. Desde muito cedo meu pai me ensinou, com o seu talento de compositor, que era possível cantar e escrever todo sentimento que eu quiser dizer. É como uma conversa com o interior, que acaba escancarando todo o meu. Se a resposta fosse a canção, pra cada desenredo uma composição. E mesmo em tantas vezes que falei demais, eu não me arrependo, eu não volto atrás.
atrás, pois a sinceridade é meu maior dever, e nem que para isso eu tenha que sofrer. Tudo que eu vivi foi registrado pelo som que me incendeia, que desembaralha o pensamento e põe no tom que me clareia. Toda minha ideia está escrita na canção que eu canto agora, dentro da esfera, no baú do coração. A minha história, a sinceridade está no meu som. Cada nova etapa me inspira a compor. Toda minha vida eu serei sempre assim, mesmo que essa história ninguém queira ouvir. Desde muito cedo meu pai me ensinou, com o seu talento de compositor, que era possível cantar e escrever todo sentimento que eu quiser dizer. É como uma conversa com o interior, que acaba escancarando todo o meu amor. É como se a resposta fosse a canção, pra cada desenredo uma composição. E mesmo em tantas vezes que falei demais, eu não me arrependo, eu não volto atrás, pois a sinceridade é meu maior dever, e nem que para isso eu tenha que sofrer. É como uma conversa com o interior, que acaba escancarando todo o meu amor. É como se a resposta fosse a canção, pra cada desenredo uma composição. E mesmo em tantas vezes que falei demais, eu não me arrependo, atrás, pois a sinceridade é meu maior dever, e nem que para isso eu tenha que sofrer. É como uma conversa com o interior, que acaba escancarando todo o meu amor. É como se a resposta fosse a canção, para cada desenredo uma composição.
Voltamos então, após vocês ouvirem aí Baú do Coração com Paulo Novaes. Nathaly, terminamos falando do Nibs Cultural. Conta pra gente um pouco do que é esse projeto que acontece com a parceria do Partiu lá no Nibs. Fala tá. Pra gente.
Bom, no último bloco, quando a gente tava falando sobre se envolver, né, com o que a gente faz com o trabalho, a gente encontra pessoas apaixonadas que estão dispostas a abrir portas. Eu acho que o Nibs tá super bem pelo fato de ter lá um apaixonado coordenando isso, que é o Bruno Assami, convidou a gente pra fazer a curadoria do palco de música do Pátio Cidades, que acontece todo sábado. Pátio Cidades, ele funciona quase como um festival pra celebrar a boa música, a boa comida com food trucks, artesanato e exposições que tem toda semana. E é aberto ao público. A ideia do pátio, no Unibis Cultural, que fica na Oscar Freire, ao lado do metrô Sumaré, é um espaço aberto e, ao mesmo tempo, gratuito. Então, as pessoas vão pra lá pra curtir essa boa música. E o Partiu apresenta todo sábado um artista que está na plataforma ou já passou pela plataforma de crowdfunding, para apresentar a música, o trabalho deles, e até ser, durante a campanha, uma estratégia de divulgação da própria campanha. Então a gente tem, por exemplo, o Paulinho, que já tocou pós para lá, vendeu o próprio CD e se apresentar para o público. E a gente teve, por exemplo, músicos que estavam durante a campanha e falando assim: olha, tô aqui tocando de graça para vocês, passa ali na barraquinha do Partiu depois e faz a sua contribuição pro meu projeto.
Legal, interessante. Então, quem se apresenta especificamente no Pátio são pessoas que têm uma ligação com o Partiu de alguma forma.
Exato, o Partiu foi convidado para fazer a curadoria desse palco, né?
Bacana, todo sábado à tarde acontece
todo
isso?
Sábado, o evento começa meio-dia e acaba às 8 da noite. Okay. O nosso palco é das 4 às 5 da tarde. Eu gosto muito disso, de espaços que não são só para música, porque atrai realmente pessoas que estavam ali, de repente, por um food truck ou por uma exposição, e aí falam: ah, começam a olhar para isso.
Acaba virando um espaço pluricultural, vamos dizer. Exatamente. Assim, né? De várias coisas acontecendo ao mesmo tempo num local. E, Nathaly, hoje em dia as campanhas do Partiu são, assim, a grande maioria voltado para música, apesar de ser uma plataforma para se utilizar, mas a grande maioria da procura por vocês lá é música.
Eu acho que quando você... Até essa coincidência da gente se encontrar aqui, eu e Paulinho, não é, na verdade, uma coincidência. É porque o universo da música acaba sendo pequeno, assim. Um conhece indica o outro. E isso também acontece na plataforma. O Paulinho que fez, que indica outra pessoa, que indica a Lari, que indica o Oritá, que vai indicando. E aí a gente acabou se transformando realmente numa casa para esses músicos. Mas não é intencional, muito pelo contrário, a gente quer abrir cada vez mais para toda a área da cultura. Então hoje a gente, acho que quase 70% dos projetos são voltados para música, mas a ideia é que aumente projetos de teatro, cinema, livro, que todos percebam que é um formato interessante de financiamento.
Bacana isso. É interessante a gente estar recebendo você aqui e o Paulo pela experiência de ter participado disso, porque como eu falei no início, a gente sempre citou o crowdfunding como um dos meios hoje em dia para a produção, principalmente a independente, mas nunca tivemos alguém que trouxesse essa visão de dentro para fora para a gente. E com o Paulo, que realmente foi um dos, podia dizer, beneficiados, não sei se esse
com
seria
certeza.
O termo certo, né?
Tive a sorte grande de conhecer o pessoal do Partiu e poder que realizar o meu sonho, né? E não só o meu, como de todos os outros artistas que passam por lá e ainda vão passar.
Paulo, como a Nathalie já pitaqueou no programa, eu vou convidar você a pitaquear agora no programa.
Vamos pitaquear.
Então, por favor, dê o seu pitaco Sons do Brasil de hoje.
O meu pitaco vai para um trio. É um trio de música instrumental chamado Oritá. É a música que eu escolhi, é Fechando o Punho, que é a composição do Bruno Piazza. E eles são um trio instrumental, mas me remete muito pouco à música instrumental quando eu ouço Oritá. O Oritá, eles, apesar de ser música instrumental, eles compõem canções. Eu acho um trabalho diferenciadíssimo, assim, enfim, eu ligo domingo assim na minha sala e fico lendo e eu acho que todo mundo vai gostar.
Ótimo. Bacana, pitaco, então. Amei.
E esse é Partiu também, hein?
É Partiu. Vamos nessa então, pitaco do Paulo Novaes aqui, Oritá, com a música Fechando o Punho. Voltamos no terceiro bloco.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Eu prometo, não esqueço mais. Não sei o que passou, não sei porquê. Eu não podia me esquecer. Eu errei, eu deveria ter lembrado, eu sei. Nem sei o que dizer, não foi por querer. Somente esqueci, perdoa. Que a mágoa amarga o peito, amor, me perdoa. Eu faço o que quiser, amor, me perdoa. Que a mágoa amarga o peito, amor, me perdoa. Perdoa, me diga logo. O que é que eu faço? Pra onde eu devo ir? E não se engane, ainda te amo. Quero te ver feliz. Eu esqueci, mas eu prometo, não esqueço mais. Não sei o que passou, não sei porquê. Eu não podia me esquecer. Eu errei, eu deveria ter lembrado, eu sei. Nem sei o que dizer, não foi por querer. Somente esqueci, perdoa. Que a mágoa amarga o peito, amor, me perdoa. Eu faço o que quiser, amor, me perdoa. Que a mágoa amarga o peito, amor, me perdoa. Perdoa, me diga logo. O que é que eu faço? Pra onde eu devo ir? Ei, não se engane, ainda te amo. Quero te ver feliz. E me diga logo. O que é que eu faço? Pra onde eu devo ir? Ei, não se engane, ainda te amo. Quero te ver feliz. Perdoa, que a mágoa amarga o peito, amor, me perdoa. Eu faço o que quiser, amor, me perdoa. Que a mágoa amarga o peito, amor, me perdoa. Eu faço o que quiser, amor, me perdoa. Que a mágoa amarga o peito, amor, me perdoa. Eu faço o que quiser, amor, me perdoa. Que a mágoa amarga o peito, amor, me perdoa. Perdoa, perdoa.
Voltamos agora para o nosso terceiro e último bloco e você ouviu aí Perdoa com Paulo Novaes, também faz parte do trabalho Esfera.
Também faz parte, essa é uma das músicas que acho que, vamos dizer assim, mais populares e é muito engraçado que a música diz, tô pedindo perdão por algo que eu esqueci, mas eu não digo o que, né? Isso desperta, é muito engraçado no público. Tava numa festa de um amigo meu, aí chegou uma menina que eu não conhecia, falou assim, achei estranho, né? Era uma menina até bonita, assim. Chegou assim pra falar comigo. Ela falou, ai, posso te perguntar uma coisa? Falei, pode. O que, que você perdoou? Isso já aconteceu, não é a primeira vez. Até os meus amigos, quando ouviram a primeira vez, todo mundo, mas o que, que foi? O que, que foi? Eu não vou contar.
Nunca.
Porque não perde a graça, mas vamos deixar o mistério aí.
Tá certo. Deixa eu, aproveitando nisso daí, Paulo, você gravou o CD Esfera. Até você, claro, existe todo o trabalho, todo aquele processo que não é fácil da produção, de você criar as músicas, de você definir o CD, de você, no caso, entrar pelo crowdfunding, buscar os apoios para você poder viabilizar e você gravar e você tá, ok, CD pronto na mão. E agora, o que fazer com ele?
Olha... Vou te falar que é um novo desafio, assim. A vida, eu acho que isso é importante, você sempre ter novos desafios. E eu tô passando por um desafio mesmo, e aos poucos eu tô conseguindo abrir portas. Mas, assim, logo de cara, assim, eu consegui fazer o show de lançamento, no fim de fevereiro, no Tom Jazz, que era uma casa super legal e já não tem mais, e era uma casa que eu tinha um super contato. Então, foi muito difícil. Nesse primeiro semestre, eu fiz vários shows guitarra e voz, e nenhum com banda. Vou voltar a fazer agora no segundo semestre, então acho que as coisas estão devagarzinho, elas vão acontecendo. Mas é difícil, cara. É difícil você achar lugar que você consiga fazer o seu show, porque assim, eu quero fazer o meu show do disco, o show do disco mesmo, assim como ele é. Não vou fazer economizando, entendeu? Então é difícil achar lugares que ofereçam uma estrutura pra você conseguir pagar toda a sua equipe.
Consiga viabilizar o negócio.
Exatamente. Mas eu acho que tem pessoas como a Nathalie e o Partiu que me ajudam muito, sempre abrem portas.
O espaço lá da Unibis, que a gente falou agora, é um espaço que funciona dessa forma, como divulgação. Assim como o Sons do Brasil também, a intenção é bem essa, é a gente trazer à tona. É meio estranho isso, mas aos olhos de quem ouve, é exatamente esses trabalhos que, quando bate nessa parte da divulgação, acabam não tendo o espaço para isso. O Unibis lá, o pátio lá, funciona meio como isso, né?
Sim, Serginho. E assim, é uma questão, essa abertura no Unibis que a gente está fazendo com outros lugares, e não só casas de espetáculo, mas também alguns bares na Vila Madalena e tal, é exatamente porque o Partiu, a plataforma de crowdfunding, ela já funciona como um formador de plateias, né? Então ele já tem ali o público dele que tá a fim de ouvir, que tá a fim de comprar essa música, mas ele precisa de algum espaço físico para se conectar com essas pessoas. Então hoje um trabalho de parceria que a gente desenvolve é buscar casas que acreditem que um cantor como a Lari ou como o Paulinho vão trazer público para assistir eles lá. Essa questão da confiança, sabe?
Talvez não arraste num primeiro momento aquela massa e tal. Mas com certeza tem.
Mas de grão em grão a gente chega lá.
Não, isso é fato. Isso é interessante. Mas e você citou aqui, que nem você falou do Tom Jazz, belo de um espaço que nós tínhamos, que não existe mais. Há alguns anos atrás também tínhamos o Café Paon, que trilhava pela mesma linha deles, também não existe mais. Vários e vários outros espaços você vê que vão se extinguindo. Mas em contrapartida, novos espaços, como é o caso do Unibis, de vários outros lugares, até menores, mas que acabam surgindo também exatamente dentro dessa necessidade de várias pessoas de ter onde chamar, onde mostrar esse tipo de coisa. Então, vai um pouco também do público tá antenado, tá procurando.
E é, sabe o que é legal? Que espaços que a gente não imaginava que seriam estão abrindo para isso.
Espaço.
Então, isso é legal também. É, os espaços cederem, recriarem.
Não, mas isso eu tô vendo. Realmente tá surgindo muitas essas opções aí de pegar espaços que não tinha até um certo tempo atrás um envolvimento com essa parte musical, e tá se criando esse espaço, que é interessante pro artista e também é interessante pro espaço. É como exatamente você falou, tá se reinventando, né? Tá procurando trazer essas coisas novas. Gente, eu vou pedir licença pra vocês agora. Vocês já pitaquearam no programa, então o Sons Brasil vai dar o seu pitaco nesse momento aqui. Estamos trazendo um músico, Ricardo Carneiro, que também tá com um CD muito bacana aí. E como o Paulinho já deu um pitaco instrumental dele, nós trouxemos o nosso lado instrumental aqui com a música Tati na Rede, do Ricardo Carneiro, um CD que nós recebemos há pouco tempo, enviado pelo próprio Ricardo. E a gente vai mostrar então essa faixa do CD para que vocês conheçam. Tati na Rede, Ricardo Carneiro, aqui no Sons do Brasil. Thank you. Tati na Rede com Ricardo Carneiro, Pitaco Sons Brasil, vocês ouviram agora. E estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Agradecendo então Nathalie Assad, do Partiu, veio aqui, como eu digo, jogar um pouco desse tempero no nosso papo aqui. Nathalie, pra galera conhecer um pouco mais do Partiu, como faz, qual o contato, por onde eu entro, como que eu apresento o projeto, manda pra gente a nota aí, agradecendo mesmo a sua presença aqui, botando o seu nomezinho no nosso livro aqui, capítulo 66 do Sons Brasil.
Obrigada, Serginho, pelo espaço para falar um pouco de crowdfunding. Bom, as pessoas que querem enviar projetos, pode mandar um e-mail para contato@partiu.com.br. Partiu se escreve P-A-R-T-I-O. Tô eu sempre checando esse e-mail, é que eu falo porque às vezes meu nome é mais difícil de escrever do que o contato, né? Mas também entrar no site, na plataforma www.partiu.com.br. É lá, inclusive, agora eu faço um convite para as pessoas, porque a gente já parece que conquistou os músicos e os artistas, mas para as pessoas terem o costume de entrar na página para conhecerem os projetos e se encantarem e aí de repente contribuírem para esses projetos saírem do papel, né? Que é o que a gente fala. É, sempre tem projetos novos, então sempre tem novidades.
Legal. E sabadão, espaço lá no Pátio da Unibis.
Pátio da Unibis. Todo sábado tem um artista. Então é só entrar na página do Partiu, do Facebook também, Partiu com O, que ali a gente coloca toda a agenda, divulgando quem são os próximos integrantes do Unibis Cultural.
Maravilha, muito obrigado. Paulo Novaes, da nossa gratidão por você estar com a gente hoje aqui. Trabalho de qualidade muito bacana para nós, Sons do Brasil. Isso é o que vale. Coisa boa, coisa de qualidade que está aí para a gente mostrar. E como eu disse para a Nathalie, nomezinho no capítulo 66, esse tá na história já.
Já, pô, primeiro agradecer muitíssimo, assim, pela oportunidade, espaço. Eu, como eu disse no começo do programa, eu sou ouvinte, já ouvi muitas vezes o programa e ouvinte da Rádio USP. Vai ser um prazer ouvir minha voz ali numa rádio que eu tenho tanto carinho, pela primeira vez. Bom, pra contatos pra shows, contato@paulonovaes.mus.br. E nas redes sociais, quem quiser saber mais sobre a agenda de shows, conteúdo, vídeos, o meu disco Esfera tá disponível em todas as plataformas, Spotify, Deezer, YouTube, meu canal Paulo Novaes, no Facebook pode procurar Paulo Novaes, Instagram, todas as redes sociais, e por lá vocês podem ouvir o disco inteiro. Prazer imenso estar aqui, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.
Maravilha, como sempre agradecemos aqui a parceria do nosso piloto da nave Sons Brasil, Dudu Max.
Monstro.
Você que quer entrar em contato com os Sons do Brasil, é só anotar o nosso e-mail aí, produtores_radiousp@usp.br, ou então nosso e-mail direto, sonsdobrasil@terra.com.br. No Facebook também temos nossa página lá, facebook.com/projetosonsdobrasil. Só entra lá, dá o seu curtir lá e acompanha também tudo que está acontecendo com a gente aqui, tá ok? Bom, eu queria convidar você, Paulo. A gente, em todo programa, temos como tradição encerrar o programa com uma música sua tocando, porém agora a música do CD. Você mandou 4 músicas pra gente aqui ao vivo, mas agora vamos mostrar pro pessoal como realmente ficou esse trabalho aí com a galera, com essa pressão do estúdio, a banda toda. Então eu te convido pra você indicar uma música pra gente encerrar esse programa aqui.
Bom, eu vou indicar, eu costumo dizer que é a minha música preferida, sim, porque do disco, nessa faixa eu consegui reunir vários amigos, parceiros que eu tenho uma admiração imensa. Então a faixa se chama O Que Eu Quero, e ela tem tocando guitarra comigo Danny Black, Tobran de Leone, Pedro Altério e a banda completa, Bruno Piazza, Igor Pimenta no baixo, Gabriel Altério. São meus amigos, mas são meus ídolos também, e o resultado ficou show de bola. Espero que vocês gostem também. O Que Eu Quero.
Maravilha, então, fechando o programa pra vocês, O Que Eu Quero, com Paulo Novaes aqui, nosso convidado de hoje, e convidando vocês pra domingo que vem tá junto com a gente novamente aqui no mesmo horário, com mais música boa, mais papo gostoso e muita informação, tá ok? Um abraço e até domingo que vem.
Se eu fraquejar, se eu chorar, será que tudo passa ou será só tristeza e solidão? Não pode ser, não pode ser em vão. Mas se então tudo mudar e eu decidir o que eu quero, enfim, então o jogo vai virar. Eu vou atrás, vou clarear a incerteza. Veja o quanto eu quero, veja que tudo se esclareça. Quero poder sorrir ainda, gritar que a vida é linda, provar que a vida é linda. Se eu desandar, descontrolar, será que é algo errado ou será tudo parte do que sou? Não posso ver, não posso crer em mim. Mas se então esclarecer e eu me mostrar convicto do que eu sou e quero ser, eu vou viver distribuindo gentileza. Veja o quanto eu quero, veja que tudo se esclareça. Quero poder sorrir ainda, gritar que a vida é linda, provar que a vida é linda, distribuindo gentileza. Vejo quanto eu quero, vejo que tudo se esclareça. Quero poder sorrir ainda, gritar que a vida é linda, provar que a vida é linda. Vou clarear.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.